O que vimos no capítulo 7 e agora vamos começar a ver no capítulo de número 8 são dois grandes poemas emparelhados. O primeiro deles, no capítulo 7, falando a respeito da esposa lasciva, e agora o capítulo 8 falando da mulher sabedoria. O que nós vamos ver é, nós temos aqui uma pausa, uma divisão para esses dois grandes poemas aí, e este acontece nos versículos de 24 a 27 do capítulo 7. Notem que toda a questão aqui, ou todo o assunto aqui sendo tratado, diz respeito a algo ainda hoje muito atual. A batalha travada diariamente no mundo, ela se dá entre a esposa lasciva e a mulher sabedoria, ou a esposa sábia, aquela que vai ser depois mencionada no último capítulo do livro de Provérbios. E esta batalha se dá onde as duas estão no mundo tentando conquistar o coração do jovem ingênuo, do jovem imaturo, do jovem insensato. Então, é interessante a linguagem utilizada aqui por Salomão, porque quando ele fala do primeiro poema, do capítulo 7, ele o conclui nos versículos de 24 a 27, dizendo o seguinte, lembrem comigo, agora, pois, filho, dá-me ouvidos e sê atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, da esposa lasciva, e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Então, essa batalha aqui, descrita por meio de dois poemas apresentados pelo sábio rei de Israel, vão mostrar o contraste que há. Vocês viram, em sua maioria, o que o capítulo 7 nos apresenta a respeito da esposa lasciva. Vamos lembrar aqui alguns detalhes que eu procurei citar para vocês. Por exemplo, o discurso da esposa lasciva, ele é suave, ele é sedutor, ele é cheio de palavras de falsidade. Agora nós vamos começar a ver no capítulo 8, a mulher sabedoria, ela traz uma palavra verdadeira, reta, o seu discurso conduz os seus seguidores, aqueles a quem ela convence, atrai a riqueza, a vida, a realeza. Já a esposa lasciva conduz à miséria, à pobreza e à sua casa, diz o versículo 27 do capítulo 7, o versículo final, a sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Então, nós vamos agora começar a estudar o capítulo 8 e vamos perceber como é interessante essa linguagem aqui utilizada por Salomão, porque enquanto a esposa lasciva, ela tenta ganhar o coração do jovem cabeça oca, ingênuo, imaturo, com aquilo que é ofertado na terra, há uma excelente promessa da mulher sabedoria para aqueles que agora se tornam sábios em seguir o caminho e o ensino de seus pais, a instrução de suas mães, seguir as palavras do sábio rei de Israel, porque ela trata de uma realidade muito maior, mais profunda, porque espiritual. A realidade celestial, então, aqui é apresentada no capítulo 8 como o caminho da vida para o jovem. E a linguagem, ainda que possa ser utilizada de uma forma universal, falando para ambos os sexos, você vai novamente encontrar uma linguagem muito forte, muito voltada para o menino, para a sua formação, porque a atração sempre é personificada em uma mulher. E assim como acontece na vida, não se esqueçam, o reino de trevas, ele continuará batalhando e com as palavras enganadoras da serpente vai tentar ganhar o coração do jovem e fazê-lo então submisso, pobre, miserável, até a morte, a serviço do diabo. Enquanto a sabedoria vem personificada, ela apresenta no capítulo 8 um autoelogio de si mesma para dizer, olha, este é o caminho superior para você. Se nós observarmos o que Salomão propõe, é o segredo do sucesso para a vida de todo jovem crente, de todo rapaz, de todo garoto. Se ele segue este caminho, se ele é treinado dessa forma, ele vai se tornar um homem de fato no futuro. E ele vai ser uma bênção para a sua casa, para a sua igreja e para a sociedade onde ele vive. Então, a grande questão, irmãos, mais uma vez, quando nós olhamos para o livro de Provérbios e que deve nos despertar interesse, é o cuidado que Salomão ele dedicou à formação educacional dos filhos da aliança. É algo que a gente não pode tratar com negligência, não pode ser visto por nós de uma forma negligente, de uma forma leviana, não. Nós precisamos entender que a formação, a preparação, a instrução da palavra de Deus para o nosso filho, para a nossa filha, é o maior tesouro que nós podemos transmitir para eles. Nada mais fará diferença no futuro. Você pode gastar muito tempo, seu suor, seu trabalho, para oferecer para o seu filho o que tem de melhor na terra, mas este sempre será o convite, a oferta da mulher lasciva, daquela que está só preocupada com aquilo que é terreno. A sabedoria não, vai formar o seu filho, vai mostrar o que é prioridade para ele e vai fazê-lo encarar a vida e lidar com as questões terrenas, priorizando inicialmente a glória de Deus. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda, total diferença. Então, eu repito a vocês, talvez alguns dos seus filhos estejam agora nessa fase final, não passaram direto, estão em recuperação. Mas eles não podem reprovar na vida espiritual. Eles podem até cometer algum deslize, que não seja, porque devem se dedicar, mas alguma dificuldade podem enfrentar na vida terrena, mas não podem fracassar, eles não podem fracassar de maneira nenhuma no quesito vida espiritual, porque é aonde nós vamos mostrar o que mais importa para a vida do jovem cristão. Então, olhem comigo o capítulo de número 8, eu vou ler até o versículo 21 inicialmente, nós não vamos tratar os 21 versículos iniciais de Provérbios 8, mas apenas a sua introdução. Mas eu vou ler para vocês, só para a gente já ter uma noção. Lembram que eu falei para vocês de como existe uma separação entre os dois poemas, nos versículos de 24 a 27 do capítulo 7? Eu vou pegar daí e aí nós entramos no capítulo 8. Agora, pois, versículo 24 do capítulo 7, agora, pois, filho, dá-me ouvidos e sê atento às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela e não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Não clama, porventura, a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz. No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas ela se coloca. Junto às portas, a entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. A vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência. E vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justas para os que acham conhecimento. Aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Notem que a linguagem poética do capítulo 8, ela contrasta com a descrição que Salomão fez da esposa lasciva, da sua linguagem cheia de falsidade, de convites vazios, de uma atração para que o jovem imaturo, cabeça oca, ele quebre o mandamento dos seus pais e ele entre em uma grande enrascada. Notem que no capítulo 7, no versículo 4, quando Salomão, ele diz, exortando o seu filho, que ele deveria guardar os mandamentos de seus pais no coração, no versículo 4 ele diz: dize a sabedoria, tu és a minha irmã, e ao entendimento chama teu parente. Por quê? Versículo 5, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Notem que todo o discurso, então, do capítulo 7 vai mostrar alguém que, para promover a mentira, para falar com falsidade e age na escuridão, trabalha às ocultas, tenta engolir o jovem que perambula pelas ruas como um errante, sem saber o que fazer, sem ter objetivo, sem ter um norte. Pecam os pais que criaram seus filhos assim, eles chegaram, ficaram amadurecidos, já homens, e não sabem para onde ir, não tem um norte, não tem um caminho, eles estão na vida e não sabem o que é a vida. E grande parte, irmãos, dessa culpa de pais, até mesmo cristãos, se dá porque nós às vezes temos medo de dizer a verdade. Muitas vezes eu sou até advertido como pastor: pastor, olha, o senhor está falando as coisas muito claras, o senhor precisa ter cuidado com o que diz. Não é isto que eu vejo no capítulo de número 8, se nós estamos defendendo a verdade. Veja que, contrariamente à mulher insensata e lasciva, que ela vai no crepúsculo, ela vai à noite, segundo o versículo 9 do capítulo 7, que anda pelas ruas, nas praças, mas espreitando nesse horário, o horário que se engole, que se traga, jovens imaturos, como é que a sabedoria ela age? Versículo de número 1, olhem só: não clama, porventura, a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Da onde? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas ela se coloca, junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas, está gritando, não às escuras, não nas trevas, mas diante de todos, aos olhos de todos, no brilho da luz, ela fala a verdade. É assim que nós precisamos tratar com os nossos filhos todos os assuntos. Pastor, todos os assuntos, sim, todos os assuntos. Da química, física, matemática até a sexualidade. Todos à luz da Bíblia, claros. Nós não podemos ter medo de mostrar aos nossos filhos como a Bíblia aponta o caminho e revela a vida. O grande problema, irmãos, que nós estamos vendo hoje e as dificuldades que enfrentamos para tratarmos desses assuntos se dá pelo estilo de vida que a nossa sociedade se acostumou a viver. A filosofia de vida transmitida para a nossa sociedade, que esqueceu elementos importantes que tratam a Bíblia: criação, queda, redenção. Sem esses três aqui, não tem como você tratar, por exemplo, desobediência civil às autoridades, de invasores de escolas, e há crente que defenda. Ali não é ocupação, é invasão. Ali não tem estudante, tem invasor. Ali não tem trabalhador, tem desocupado. A gente não fala. A gente não abre a Bíblia e explica o que deve um jovem cristão fazer e como agir. E a falta dessa compreensão, irmãos, bíblico-filosófica, criação, queda e redenção, primeiro, não mostra o fundamento inicial e primeiro: quem nós somos, quem nos fez, quem nos criou, por que estamos aqui. Segundo, o que aconteceu com o homem? Por que o homem é hoje o que é? Pode ser um jovem, um adolescente ou um homem mais velho, já maduro. E qual a solução para esse problema, que se chama Evangelho e que aponta para a redenção e um Redentor? Então, a sabedoria, ela se apresenta de uma forma diferente. E notem que na batalha pela verdade, para ganhar o coração do jovem maturo, ela não fala na escuridade, ela não trata desse assunto às ocultas. Ela está no lugar onde os homens compram e vendem. Ela está no lugar onde os homens falam política e tratam politicamente ou resolvem os seus problemas judiciais. Vejam os versículos 2 e 3 do capítulo 8. Ela está no cimo das alturas junto ao caminho. Ela está nas encruzilhadas das veredas. Ali ela se coloca. E o versículo 3 diz então: junto às portas, a entrada da cidade, a entrada das portas está gritando. Justamente onde no Oriente se resolvia tudo, ali a sabedoria diz: eu estava presente, tentando ganhar o coração desse jovem. Aí mais uma vez nós percebemos a necessidade urgente para nós, pais cristãos, de aplicarmos os valores do livro de Provérbios na mente e no coração dos nossos filhos. Não se enganem, quando eles saem, eles são tentados e atraídos a dar ouvidos ao conselho dos ímpios, deter-se no caminho deles, parar para ouvir e, consequentemente, se assentar. Nossos filhos saem e eles estão vendo aquilo que está sendo vivenciado aí, fora, sem entendimento, sem a formação necessária, porque muitas vezes nós, pais cristãos, tentamos separar algo que não é indivisível na palavra de Deus. As questões religiosas, elas vão então moldar todas as outras áreas da vida do homem, e as questões religiosas, à luz da palavra de Deus, oferecem a resposta certa para as necessidades do homem do nosso tempo, assim como ofereceram e foram apresentadas por Salomão em seus dias, porque é a única que fala corretamente sobre a criação, a queda e a redenção do homem. Então, irmãos, não podemos enxergar a Bíblia como durante muito tempo costumávamos enxergar. Eu lembro que quando conheci o Evangelho era comum se dizer assim: religião e ciência não se misturam, religião e política não se misturam, religião é para aqui, para a vida particular, lá fora você tem que viver a vida e seja o que Deus quiser. Não! A verdadeira religião é aquela que defende a verdade publicamente, não se esconde. E aí nós vamos entender qual é o papel do homem em todas as áreas ou esferas onde ele estará atuando. Aí nós vamos ver, irmãos, algo extremamente diferente acontecer. Nós vamos perceber mudanças claras a partir dos nossos filhos. E nós precisamos, irmãos, então orar e pedir ao Senhor que, enquanto peregrinamos nesta terra, a Igreja de Cristo no Brasil comece a desenvolver um papel mais relevante, mais atuante, nesta área onde muitos filhos de crentes, eles têm sido engolidos pelos convites da esposa lasciva. Vejam que a sabedoria então está no lugar certo, e é justamente sobre isso que Salomão está tratando aqui. Vejam no versículo de número 4, a vós outros, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, versículo 5, a prudência, e vós, néscios, entendei a sabedoria. Então, mais uma vez, quem é o foco aqui? Quem é o objeto de disputa? Trevas, das trevas e da luz, da falsa sabedoria e da verdadeira sabedoria, o jovem que está presente no livro de Provérbios, e é descrito no versículo 5 como o simples. Torno a lembrar para vocês, não é um indivíduo que anda de chinela havaiana, que pega ônibus, que anda de bicicleta. O simples aqui é o cabeça vazia, cabeça oca, que engole tudo o que dizem. Provérbios diz então que a sabedoria vem para mostrar a verdade para esse filho, filho do homem, filho de Adão, para que o néscio, veja, o imprudente, o insensato, versículo de número 5, ele então entenda a sabedoria, ele conheça a sabedoria. Versículo 6, ouvi, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. Faça um contraste aqui com o que nós já vimos no exemplo da esposa lasciva. Versículo 13 do capítulo 7. Aproximou-se dele e o beijou. E de cara impudente, sem nenhum pudor, lhe diz: sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar-te te achei. Já cobri de coxas a minha cama, de linho fino do Egito de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Vem, embriaguemo-nos com as delícias do amor, até pela manhã, gozemos amores. E aí, diz o versículo de número 21, seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou, e ele num instante a segue. Como um boi que vai ao matadouro, como um cervo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Em contraste a todo o engano que conduz à morte, como se posta ou como se apresenta a sabedoria? Ouvi, capítulo 8, versículo 6, pois falarei coisas excelentes. Os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca, versículo 7, proclamará a verdade. Os meus lábios abominam a impiedade. O discurso politicamente correto dos nossos dias afirma que, se pregarmos como a sabedoria, ou se anunciarmos a sabedoria de Deus, consequentemente, nós vamos apresentar este pilar bíblico, criação, queda e redenção, seremos taxados, então, de homens e mulheres atrasados, arrogantes, e aí vem toda aquela lista hoje tão comum: racistas, homofóbicos, xenófobos, e a confusão vai por aí. Se nós tivermos medo de falar a verdade, de apresentá-la como diz a Escritura, nós então vamos perdendo espaço para aqueles que, em nome de um discurso que procura promover a paz, está aí, invade escola, queima bandeira, cospe policial, xinga quem quer, bate em quem quer, mas estão promovendo a paz. Não precisa pensar e raciocinar muito, não, irmão. Para nós enxergarmos que, se não houver uma instrução clara, um ensino claro, para que os nossos filhos se posicionem da forma certa, pela verdade, não se enganem, o coração deles será preenchido pelo convite, pelas propostas ofertadas pelo mundo. A sabedoria, então, ela se apresenta assim como uma proclamadora da verdade e diz: os meus lábios abominam a impiedade. O livro de Provérbios, então, vai estar repleto do ensino do temor ao Senhor, da honra aos pais, da obediência às autoridades, do trabalho duro, da dedicação e do amor ao próximo. Isso é promover paz, de não entrar em contendas desnecessárias, de não usar a palavra dura para suscitar o furor. Infelizmente, irmãos, é algo que nós precisamos redescobrir, precisamos de treinamento e treinar realmente as futuras gerações para que elas não sucumbam àquilo que está acontecendo já na Europa e em parte da América. As igrejas começaram a tornar o seu discurso mais suave, tornaram a admitir a possibilidade de outras verdades, de outras vertentes. Agora, 499 anos de reforma protestante, que gesto bonito para o mundo! O Papa Francisco foi lá visitar os protestantes na Alemanha, mas o que é que ele queria? Concessões. Já aconteceram no pontificado do Papa anterior. Os protestantes luteranos já negociaram a doutrina da justificação pela fé, acreditando que pode haver sim um equilíbrio entre justificação por obras. Mas é em nome do discurso bonito, de tudo muito bom, de tudo muito cor-de-rosa, de tudo muito light. Verdade do Evangelho não está na mesa de negociação, não se negocia a verdade do Senhor. Não pode se aceitar aquilo que ele diz, ou aquilo que ele chama de impiedade, mas infelizmente é o que nós estamos vendo hoje de forma muito triste. Finalmente, a sabedoria diz, versículos de 8 a 11, são justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta nem perversa, todas são retas para quem as entende, e justas para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar a ela. Quando nós lemos o livro de Provérbios, nós vamos começar a perceber onde o Senhor Jesus buscou fundamento, utilizando-se da Bíblia de seu tempo para fundamentar ou para apresentar boa parte do seu famoso Sermão do Monte. Por exemplo, quando você olha comigo o versículo de número 9 de Provérbios 8, que diz: todas são retas para quem as entende e justas para os que acham conhecimento. Não há como lembrar lá no Sermão do Monte. Vamos para Mateus capítulo 5, as palavras de Jesus. Para a gente encerrar aqui a guisa de aplicação, vejam só, capítulo 6, Salomão disse, falando a respeito da senhora sabedoria: todas as palavras da sabedoria são retas para quem as entende. Jesus Cristo disse, Mateus 6, versículo 22, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os olhos do jovem treinado a amar a sabedoria enxergam a palavra de Deus como ela é, doce como mel, como destilar dos favos, perfeita e restauradora para a sua alma, ele então vai considerá-la reta porque a entende, e justa porque encontra nela o conhecimento. Contudo, se a postura for outra, Jesus falou no versículo 23 de Mateus 6, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. O único que tem poder, irmãos, para fazer com que as trevas se dissipem e o escuro se torne claro, se chama o Senhor. E ele faz isso através daquele que ele mesmo chama em sua palavra, poder de Deus e sabedoria de Deus. De forma que somente o Evangelho tem poder para fazer brilhar em um mundo em meio às trevas do falso ou da falsa ideologia, da falsa sabedoria humana. Somente o Senhor, pelo seu Evangelho, tem poder para tornar um jovem filho da aliança verdadeiramente sábio. Salomão, ele ainda apresentou o convite final da sabedoria. Com isto eu quero encerrar para vocês aplicando ao Sermão do Monte. Ele disse: aceitai o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar a ela. Jesus disse, Mateus 6, versículos 19 a 21, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros do céu. Que tesouros são esses? Senão aqueles adquiridos pela senhora sabedoria. A sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que a própria Escritura diz é Cristo, o Filho de Deus. Ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. O Senhor conclui, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O problema, irmãos, não está no dinheiro, mas como disse o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, está no coração do homem depositar a sua fé, a sua esperança, a sua confiança, suas certezas no dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos se perderam por amá-lo. Nós precisamos entender e formar os nossos filhos para considerar o seu maior tesouro, mais valioso, a sabedoria de Deus. E, consequentemente, esta sabedoria promete fazê-los grandes, prósperos, cheios de vida. E o que é que eles vão fazer com tudo isso? Vão colocar a serviço do reino dos céus. Por quê? Porque eles nunca vão considerar isso mais importante do que servir, viver e até morrer, se possível for, por aquele que disse: morrer, Cristo, morrer, lucro. Vamos orar. Senhor, te louvamos e te agradecemos, porque chegamos agora ao capítulo 8 de Provérbios e começamos mais uma vez a tratar sobre o tesouro precioso que é para nós a tua sabedoria. Senhor, vivemos dias tão difíceis, a batalha continua, os valores terrenos, mundanos e carnais, de todas as formas tentam ganhar o coração dos nossos filhos. Muitos foram tragados, ó Senhor, e muitos pais sofrem hoje com tudo isso. E a razão primeira é porque, de fato, eles não amaram a tua sabedoria. Tem misericórdia, Senhor, de nós e ajuda-nos a primeiramente amar a sabedoria do Senhor que vem do alto, que é agradável, boa para nós, que o Senhor concede a todo aquele que lhe o pede. E também, Senhor, concede-nos a graça de ensinarmos os nossos filhos, mostrando-lhes que só há verdadeiro entendimento para a vida, para a glória de Deus, se eles derem ouvidos ao clamor e à pregação daquela que está nas ruas, que defende a tua verdade, gritando às portas, para dar prudência ao simples, sabedoria e entendimento ao nécio, aquela que fala coisas excelentes, coisas retas, proclama a verdade, ó Senhor, dá-nos a graça de buscarmos em Tua palavra esta sabedoria, a fim de transmitirmos com fidelidade e santo temor o precioso tesouro do Senhor Cristo para o coração dos nossos filhos. Que estes possam aceitar o Teu ensino e não a prata ou conhecimento antes do que o melhor ouro deste mundo. Que estes possam entender que melhor é a sabedoria do que as riquezas. E que tudo o que eles venham a desejar nessa vida, nada, absolutamente nada, pode se comparar a ela. Ó Senhor, abençoa-nos e ajuda-nos nesta caminhada. Não temos forças para isso, mas somente por graça podemos fazer aquilo que deve ser feito com o auxílio do Senhor, preparando os nossos filhos para o futuro, até o retorno de Cristo, para que te honrem, te glorifiquem, sejam fiéis, cheios de temor e, de fato, verdadeiramente, sejam promotores da paz. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.